Audiobook grátis apresenta Compre chácara quem quiser eu, por mim, estou farto, e jurei nunca mais. Cansado de viagens e de caçadas, e desejando repousar, comprei uma bonita quinta, com muito arvoredo frutífero, boas águas, casa cômoda. Uma pechincha. Para não estar de balde, resolvi fazer uma plantação de abóboras, para vender as pevides, que, informaram-me, é remédio infalível para a solitária. Cada abóbora produz mais de 150 pevides e bastam 3 destas para expelir uma solitária cada uma destas a 5 mil réis. Eram 250 mil réis que eu apurava, só em solitárias, afora a massa das abóboras. De que eu faria goiabada? Era ou não era negócio? Ora bem, comprei, não me lembro bem, se 7 ou 15 sacos de semente, da melhor virei as terras, encanteirei-as e semeei as minhas solitárias, digo, as minhas abóboras, numa lua nova, para grelarem com força. Pois, passado um mês, a lavoura era pura barba de bode. Dura, empenachada, parecia uma plantação de vassouras de piaçava, verdes. Briguei, e forte, com o vendedor das sementes, que desculpou-se dizendo ter havido troca de volumes. A semente de barba de bode era para um armazeneiro, que vendia-a, e caro, como tempero estrangeiro, de luxo que o homem tinha se dado ao diabo, quando pelo engano tinha recebido as pevides de abóbora, mas que afinal agradou-se e havia já pedido segunda remessa, para jorrar e misturar ao café, para dar-lhe mais gosto de café. Não achei graça nenhuma a esfarrapada explicação. O que era certo é que estava com a minha lavoura perdida, inçada daquela praga. Ensinaram-me então que para destruir barba de bode, para nunca mais nascer, o único remédio era aprear. Comecei, pois, a comprar preás a torto e a direito, mandei peãs a todos os rumos, escrevi a amigos e conhecidos, encomendando preás. Foi então uni a chuva dos tais bichinhos, recebia-os em sacos, em gongás, em caixões, e até tocados por diante, como tropa. Contava, pagava e soleava, logo, na lavoura. Realmente uma maravilha. Ao cabo de 2 semanas não havia mais um fio de barba de bode. E eu, satisfeitíssimo. Mas logo em seguida, as preás, acossadas pela fome, deram na roça do milho e do feijão foram-me as hortaliças, aos alegretes do jardim treparam as laranjeiras, tudo devoraram, menos marmelos. Uma devastação. Refleti um momento e, para extinguir as preás, resolvi meter gatos. Nova trabalheira vieram-me gatos de todos os tamanhos e sexos e idades, gatos mimosos, roubados, e gatos ladrões, escorraçados, e rabões, pelados e peludos, e desorelhados, queimados, gordos, sarnentos. Foi um jorro, uma inundação de gatos, sobre a minha quinta. Contava, pagava e soltava-os, logo, as preás. Efetivamente, um assombro. Em menos de uma semana não havia mais uma preá, para remédio. Liquidadas. E eu, esfregando as mãos. Mas, nem tudo lembra, os bichanos, já sem pitança, miavam que era um desespero. E quando menos eu sonhava. Olha a gatalhada no galinheiro e não me ficou viva uma só ave, desde os pintos até os galos de rinha. Uma calamidade. Nem por isso dei parte de fraco e pensei, e para acabar com os gatos, resolvi soltar-lhes cachorros. E vá. Na estrada. A peonada andava numa contradança, trazendo cachorros e logo voltando a buscar mais pelas estradas só se via passarem andantes conduzindo matilhas, e trelas de até 20 cachorros. Apareceram-me perdigueiros, veadeiros, paqueiros, onceiros, rateiros, tatuzeiros e galgos, d'água, terras novas, crespinhos e grandes e pequenos, brigadores, ranhentos. Eram centos e centos de cachorros. Contava, pagava e soltava-os logo, aos gatos. Indiscutivelmente, um sucesso. Em poucos dias não se acharia nem mais um único gato, um só que fosse, para salvar um condenado da forca. E eu, assobiando, satisfeito. Mas, é que andei precipitado, a cachorrada sem mais gatos. Gania de jeito, que só a chumbo. E como eu não tivesse mais gatos. Os cães, uma bela noite, atiraram-se às ovelhas, e com tal gana, que nem as maçarocas ficaram. Um cataclismo. Aí, meio que desanimei mais depois de coçar-me forte, durante uns minutos largos pensei, e para acabar com os cachorros, resolvi contratar gringos, tocadores de realejo. custou-me um pouco a organizar o batalhão, mas a notícia de que a paga era boa correu, e começaram a aparecer-me gringos, vindos até de onde o diabo perdeu as botas. Cachorro tem um terror doido pelo Realê Roé tocar-se um desses moinhos de música e o cão, mesmo preso na corrente, uiva, chora, apavora-se, e não há nada que o detenha na fuga nem água fervendo, nem tição de fogo, nem comida, nem pau. Só outro realejo, que o faça mudar de rumo. Quando botei a gringalhada a manobrar os realejos, todo ao mesmo tempo, marchas, polcas, funerais, o miserere, o caranguejo, a esteia confidente, o bitu, valsas, o solo inglês. O machixe quando tudo isso estrondeou nos ares. Ó! Oh, Deus do céu! Senhor São Pedro! Meu anjo da guarda! Cachorro ouve, que tão desnorteado de horror ficou, que até sobre os próprios gringos atirou-se. Atirou-se, e caiu, estrebuchando, espumando, rilhando os dentes, como danado. O cachorrinho pegou numa uivaçada tão espantosa que chegou a abafar o barulho dos realejos, mas logo desatou a disparar. A disparar. A disparar. E foram-se, campo fora, para os lados da Rosa dos Ventos, como assombrados. Inegavelmente, soberbo. E eu, cheguei a fazer uns passos de gavota, rejubilando-me sim, senhor. Mas, e aqui tive um baque no coração, os gringos, sem mais cachorros para espantar, pediam comida. E eu, que não contava com a rapidez do negócio, havia-os contratado por 3 dias, calculando que com 3 dias de realejo não haveria cachorro, nem morto, capaz de resistir. E errei feio, porque os próprios bulldogs não chegaram a aguentar nenhuma hora. E eles a pedirem comida. E a chegarem mais gringos, que pelas estradas tinham tido notícias do meu anúncio, outros que eram ainda mandados expressamente pelos meus amigos e conhecidos e comissionados. E cada desgraçado que chegava, como saudação, tocava-me uma peça de realejo e quando foi de noite, todos eles, de combinação, eram 153, resolveram fazer-me uma surpresa, e todos a um tempo, como um furacão que desaba, manobraram uma serenata sem fôlego, que durou da umas 3 horas da madrugada. Comecei a deitar sangue pelo nariz, pelos ouvidos, pelas gengivas, e desmaiei. Ao clarear do dia recobrei os sentidos e chamei os capatazes, a peonada, uns hóspedes que tinha, e armei-os de revólveres, de davinas, de pistolas, de bacamartes meti em quadrados gringos, com os realejos todos nós, armas engatilhadas, facas reluzindo, prontos a matar, tocamo-los porteira fora, aos gritos imperiosos de, silêncio. 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 Passei então um dia delicioso cesteei regaladamente. Mas, sempre aparece cada uma, logo começaram a aparecer-me em casa advogados, escrivães, meirinhos, autoridades. Ora dá-se. Um homem quieto na sua quinta, sem se preocupar da vida alheia e a vida alheia atrapalhando a sua. Eram os vizinhos, queixosos, que me processavam, pediam indenizações, reclamavam contra prejuízos de que eu era causante. Estes, porque as preás que conseguiram escapar-se haviam-se-lhes intocado nas plantações aqueles, porque, gatos danados, dos meus, tinham-lhes mordido as criações outros, porque os cachorros corridos comiam-lhes os rebanhos, e até um violento protesto do cônsul, acusando-me de tentativa de morte sobre 307 gringos e meio. E eram citações, requerimentos, autos, contrafés, termos, inquirições, um inferno. Chamei advogados para minha defesa, estes pegaram-se a discutir com os contrários, então é que a complicação complicou-se mesmo. Os peões despediram-se medrosos, os capatazes foram saindo, por causa das dúvidas. Fiquei sozinho, na quinta solitária. Então adoeci. Veio um doutor para salvar-me. Mostrei-lhe a língua, tateou o pulso, rufou-me na barriga e chamou um colega. Depois os dois chamaram um terceiro, os três, um outro, os quatro, um quinto. Já era uma dúzia deles vieram mais ainda, cheguei a contar um quarteirão. Desde a nuca até a sola dos pés, o meu corpo era um mapa geográfico de manchas e vergonha, estava todo sanado e empolado de ventosas, inflamado dos sinapismos, lambuzado dos ungüentos, queimado dos vesicatórios, encorrilhado das embrocações, cruzado das pinceladas. Na casca consenti tudo, no miolo, nada. Engolir, isso sim, isso é que nem a mão de Deus Padre nenhum deles foi homem para me obrigar. certo dia, por 12 votos fui considerado ainda vivo, e por 13 dado por morto. Venceu um da maioria, passaram atestado de óbito e foram-se. E veio o defunteiro tomar as medidas do caixão. Que cena, esta, da tomada das medidas. Que cena. Dormi. Até acordar-me depois levantei-me, fiz um churrasquinho, chupei dois mates e pitei um cigarro de fumo crioulo. Sou alto montei a cavalo, para ir-me embora, de vez. Tinha vencido 7 pragas, bastava de combate. Mas, ao sair a cancela do terreiro, vi o que nunca imaginei mais ver. Vi a barba de bode renascendo na lavoura, algumas preás roendo ervas, 3 gatos em cima do telhado e 2 cachorros coçando as pulgas, um gringo de realejo à sombra de um moirão, um meirinho que chegava a trote, e um doutor que apeava-se da carriola. Amigo. Cerrei pernas ao baio e só parei. Quando vendi a quinta. Pagas as contas, sobraram-me 3 patacas, em cobre, comprei as espoletas, pólvora e balas, e ganhei, outra vez, no sertão. Tenha chácara quem quiser, eu, Romualdo, é que nunca mais. Nem atado.